Pois é, senhor presidente. Estava numa audiência no INCRA, mas eu quero, senhor presidente, a respeito da fala da senadora Ana Amélia, dizer a Vossa Excelência e sugerir que o prefeito, é a época prefeito de Porto Alegre, hoje governador do Estado, Tarso Genro, foi coordenador de um grupo de trabalho na Frente Nacional de Prefeitos, quando nós fomos prefeitos, que tem um estudo detalhado propondo ao governo federal como reduzir a tarifa do transporte coletivo no Brasil, envolvendo custos e desonerações que reduzem o preço do próprio ônibus, da fabricação do próprio ônibus, incidindo também sobre o preço da tarifa. Eu falei hoje com o senador Lidberg para que, através da Frente Nacional de Prefeitos ou através do governador Tarso Genro, que foi o coordenador desse estudo, pudéssemos recuperar uma parte substancial que considero que ainda é efetivamente atualizada, para que nós possamos ter uma política mais estruturada. Nós apresentamos ao presidente Fernando Henrique Cardoso e apresentamos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nenhum dos dois, à época, teve a oportunidade ou esta pauta teve importância suficiente no Conselho Nacional de Transporte, também no Ministério de Transporte, para que ela pudesse ser assumida. Hoje, ela demonstra que era e continua sendo uma pauta indispensável para o povo brasileiro, nas grandes cidades especificamente.
Permite uma parte, senadora. Eu lhe agradeço imensamente, senadora Lídia da Mata, a referência. Quero lhe dizer que o presidente desta casa, Renan Calheiros, como presidente da nossa Comissão de Assuntos Econômicos, senador Lindbergh Farias, que é o relator dessa matéria tão importante, devem, na próxima semana, instalar uma subcomissão junto à Comissão de Assuntos Econômicos para tratar das questões municipalistas. E a primeira agenda vai ser exatamente a questão da mobilidade urbana com foco na questão da tarifa. E eu vou acolher, então, essa sugestão de Vossa Excelência para que a gente junte nesse primeiro trabalho, nessa primeira agenda, exatamente isso que já foi feito há tempo por prefeitos experientes como Vossa Excelência na condução da nossa belíssima Salvador na Bahia.
Tentarei até recuperar nos meus arquivos próprios, não sei se tenho tudo, mas Tarso Genro com certeza tem. Aliás, era um estudo de diversos técnicos do PT da cidade de Porto Alegre.
Senador Elisão Mato, eu me comprometo a fazer contato com a equipe do governador Tarso Genro para que remeta para Vossa Excelência esse material.
E tentarei, sem ser membro da CAI, no máximo possível, ajudar o trabalho dessa subcomissão. Muito obrigada. Mas, senhor presidente,
Vossa Excelência permite um brevíssimo à parte?
Se for brevíssimo.
Relacionado ao...
Eu só faço um apelo a todos, porque não, tem três senadores que têm que pegar voo. E eles estão preocupadíssimos. Bem. Ana Rita, aqui do meu lado, está quase...
Entre eles, eu.
Porque... E ela também tem que viajar.
Eles só porque é justo...
Por mim, eu dou 20 minutos para cada um. Eu não tenho pressa, eu não vou viajar.
Não, porque é justo que, tendo anunciado que o prefeito Fernando Haddad diminuiu de 3,20 para 3, que o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, também anunciou a diminuição de R$ 2,95 para R$ 2,75 reais, portanto...
Está feito o registro.
Além de outras capitais e governos de Estado, como de Pernambuco, se não me engano, e de outros estados também. Muito obrigado, é o rigor ético do senador Suplicy que fez com que ele desse esse aparte. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu, na verdade, talvez não possa ler o conteúdo total do meu pronunciamento em defesa até da possibilidade de falar do nosso senador Amorim, mas eu não queria deixar de registrar, senador Amorim, a passagem do Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação, celebrado anualmente no dia 17 de junho, desde 1995. E nós que somos da região do Nordeste, essa data para nós, eu não tive a oportunidade de falar, tem uma especial importância e nos remete a uma reflexão. Nós estamos sofrendo nesta seca, certamente a seca dita pelos especialistas mais importante dos últimos 60 anos. E isso tem nos levado, portanto, a uma convivência com as consequências desse fato extremamente trágico para a vida das nossas populações. São cerca de 36 milhões de habitantes em 1.200 municípios que convivem direta ou indiretamente com as graves consequências da estiagem prolongada, seja no meio urbano ou rural. E pior, com a perspectiva de que tal condição se perenize por meio do processo de desertificação dessas áreas. Com isso, lavouras e pastagens virão grandes terras áridas sem qualquer viabilidade produtiva, verdadeiras feridas que se formam no meio do semiárido. A cada ano, aumenta a área dos núcleos de desertificação intensa do semiárido nordestino, de maneira grave e preocupante, abrangendo área superior a 18.700 quilômetros quadrados, cerca de 10% da região semiárida, que já se encontra hoje nesse apreensivo e preocupante estado de iminente deserto. E por tudo isso, senhor presidente, que eu sinto a necessidade de chamar a atenção, quero destacar que identificam-se em estágio mais avançado de desertificação as áreas dos municípios de Jubaés, no Piauí, Iraúaçuba, no Ceará, Seridó, no Rio Grande do Norte, Cabrobó, em Pernambuco, onde os efeitos destrutivos em suas capacidades produtivas já são largamente sentidos pela população. No meu estado, a Bahia, onde 258 dos 417 municípios estão localizados em áreas da região do semiárido e, por isso, sujeitas ao processo de desertificação, estima-se que, mantido o atual processo de degradação, mais de 60% dessas áreas estarão, em 50 anos, com seus ecossistemas absolutamente comprometidos pela estiagem constante e sistêmica ou transformados em desertos. Portanto, por tudo isso, quero destacar que já passou da hora de quebrarmos esse ciclo e dotarmos a região semiárida nordestina de uma verdadeira política de desenvolvimento sustentável. Uma estratégia para o combate ao processo de desertificação. Deve-se promover ações de convivência com o clima semiárido que compatibilizem de maneira sustentável o acesso e o uso consciente da água com os objetivos de desenvolvimento econômico regional. Eu vou solicitar a Vossa Excelência, senhor presidente, que me permita a publicação integralmente do nosso pronunciamento, onde faço uma análise mais detalhada dessa situação de gravidade frente à possibilidade de desertificação do semiárido nordestino e onde destaco também, além da necessidade de termos ações estruturantes, políticas estruturantes de combate a essa realidade, que na próxima sexta-feira está prevista a ida da presidente Dilma Rousseff a Salvador para lançar o plano safra específico para o semiárido. E, sem dúvida, é um momento em que as esperanças dos nordestinos se voltam para que, e se acendem para que nesse plano, novo plano safra do semiárido estejam contempladas ações concretas que possam contribuir de forma eficaz para com a recuperação e o fortalecimento da produção agrícola e dos rebanhos e que com isso também se garanta a segurança produtiva para o Nordeste, além, é claro, de uma solução real para a situação das dívidas dos produtores. Era o que tinha a dizer nesse momento. Fiz uma síntese do pronunciamento que é mais largo para permitir a mim mesma poder correr para participar de uma reunião e depois viajar e permitir também a palavra do senador Amorim.